Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira, e hoje neste 10º episódio temos novamente dose dupla, mas vamos ter que ter aqui algum cuidado, não é? Senão ainda damos aqui algum cartão amarelo. Vamos ter aqui
Já disseste tudo.
Aqui algum cuidado,
é verdade.
O que é que temos pronto aqui para este 10º episódio?
É mais um episódio do nosso podcast da Liga BPI. Temos o futebol que ninguém vê, como sempre, vamos trazendo. Houve um que não trouxemos, tem que espreitar.
São episódios especiais, não é?
Arbitragem e tecnologia e construir uma carreira. Portanto, vamos falar um bocadinho também de arbitragem, que é um elemento fundamental para que exista jogo, como todos sabemos.
Exatamente, mas primeiro começamos então, não é, com o futebol que ninguém vê, nossa.
É sempre assim, eu só tenho que trabalhar, não é só...
Não, cartão vermelho. Ok, estás
hoje
pronta?
Hoje é perigoso, estou pronta.
Só confirmar, ok. Então, bora lá. Qual a média de cartões amarelos por jogo... Esqueci-me de pôr o tempo. Qual a média de cartões amarelos por jogo na Liga BPI?
Uma liga muito bonita, 3.2.
Muito bem. Qual a média de cartões vermelhos por jogo na Liga BPI?
Isso nem dá para contar, 0.07.
Pô, elas são fortíssimas. Qual foi a primeira liga europeia feminina a introduzir o VAR?
Liga BPI.
E em que jogo foi ouvido pela primeira vez o áudio VAR na Liga BPI?
Sporting Valadares.
Quem foi a árbitra?
Inês Andrada.
Quem foi a primeira árbitra a arbitrar um jogo masculino profissional?
Vanessa Gomes.
E qual foi o jogo?
Estoril Praia Aroca, da segunda liga.
Estatísticas, oi, muito bonitas. E eu, olha, acho que me enganei pelos resetes nem o tempo. Portanto, olha, hoje afinal estou do teu lado. Estou do teu lado. Mas sim, acho que são aqui estatísticas que já introduzi aqui um bocadinho, não é? As nossas convidadas.
É verdade. Muito bem-vindas às duas. Inês, Vanessa, obrigada por estarem aqui.
Obrigada pelo convite.
Obrigada.
E também agradecer ao Conselho de Arbitragem, né, por tornar isto possível.
Claro, exatamente, sim. Somos todos importantes. Antes de começarmos, vamos fazer aqui uma introduçãozinha, trazer um bocadinho de história, porque recentemente estão a ser testadas em vários jogos o áudio VAR, comunicações que as árbitras, não sei como, por magia, têm que fazer para esclarecer determinados tipos de lances. Elas falaram sobre isso, mas vamos trazer e aproveitar para trazer o primeiro de todos na nossa Liga Feminina, na nossa Liga BPI, e por isso pedimos aqui, que eu também tenho VAR hoje, vejam aqui o VAR, a primeira vez também na minha vida, vamos pedir aqui a intervenção.
Sim,
bom?
Exatamente.
Bom?
Muito bom.
A intervenção do VAR para vermos aqui o videozinho da Inês Andrada, nossa convidada hoje, a intervir pela primeira vez na história.
Vamos a isso. A falta cometida pela jogadora número 3 do Valadares, que eu assinalei dentro da área, foi fora. Por isso, vou cancelar o penalti e assinalar livre-direto.
Inês, ainda te lembras aqui do que é que sentiste?
É impossível esquecer. Isto para nós é sempre assim um mix feelings, porque a verdade é que 90% ou 95% das vezes que nós vamos ao VAR significa que cometemos um erro. E como ninguém... atleta ou mesmo na vida normal, gostamos de cometer esses erros, não é? Portanto, a verdade é que quando isso acontece, o importante é não prejudicarmos ninguém, e ainda bem que o VAR existe exatamente para isso. E depois coube-me a mim fazer a primeira comunicação daquilo que foi, no fundo, a decisão a minha e com a ajuda do VAR para repormos a verdade esportiva. Mas é bom, saiu-me assim, não cumpri 100% do protocolo, esqueci-me do após-revisão VAR.
Mas foi uma frase bem construída.
Sim, foi uma frase bem construída. Eu acho que mais importante que isso tudo é que as pessoas acabaram por perceber o porquê daquela pequena demora e porquê que vamos mudar uma decisão e qual é que é a razão. Isso, na verdade, veio esclarecer toda a gente que estava no estádio e quem estava a ver em casa, e eu acho que é o mais relevante.
É, quando me falaram em áudio VAR, eu só pensei, como é que alguém que está a correr 9 a 10 km por jogo, tenho que pensar, que tenho que decidir com aqueles fatores todos que vocês já têm, que ainda vai verbalizar qualquer coisa.
Sim, este caso foi um bocadinho mais difícil, ou seja, normalmente o que acontece é quando nós vamos à zona de revisão, que não foi o caso neste lance porque era uma decisão factual e, portanto, assim, não temos que ir à zona de revisão, que é a casinha do VAR, no terreno de jogo, nós, quando vamos à zona de revisão, falamos e pomos a frase à nossa cabeça, testamos com o VAR aquilo que nós vamos dizer, exatamente para minimizar o stress ou alguma gaguez que possa existir, saber qual é que foi a jogadora que cometeu a falta. Mas naquele caso eu disse para dentro, no fundo. Não podia verbalizar ou mexer os lábios porque estávamos a dar na televisão, portanto era engraçado. Ou não seria muito se toda a gente soubesse o que eu vou dizer.
Ah, ok.
Eu estava a aplaudir o que eu vou dizer e sem ter dito, ou festejar um golo ou um penalti e não ter dito ainda. Portanto, verbalizei só na minha cabeça e depois sim para toda a gente ouvir. E é isso, com calma, tranquilidade.
Mas ainda tiveste tempo de pensar isso, processar que não podia
assim,
estar a fazer.
Nós sabemos o que é que acontece, não é? Eu sabia naquele momento, eu falei logo com o VAR no momento que assinalei e falta dentro, portanto, penalti, e disse-me que tinha muitas dúvidas se não seria dentro ou fora. Portanto, a única razão dele me chamar seria por ter sido fora. Portanto, já, eu estou dentro do jogo, sei o que é que acontece, claro. E qual é que era a dúvida. Portanto, ali a decisão só seria ou penalti ou livre direto. Portanto, acaba por ser mais fácil assim. Do que quando, por exemplo, não vemos nada e temos que ir à zona de revisão e explicar uma coisa que estamos a ver pela primeira vez nas imagens e depois sim verbalizar para toda a gente e explicar. Mas ali eu sabia que tinha, o que é que tinha acontecido. Ou era dentro, ou era fora. Foi fora.
Foi fora, mas foi muito bem construído.
É isso.
E Vanessa, como é que tem sido aqui esta introdução do VAR, aqui as vantagens que tens também presenciado um bocadinho desde esta introdução?
Em relação ao áudio VAR, para mim... acaba por ser um bocadinho indiferente, não, mas não tenho a participação ativa, não é? É só mais perceber as coisas que estão a acontecer, acompanhar ali também a árbitra.
A Vanessa é a árbitra assistente.
Certo.
Daí esta Exato. A Inês, a árbitra principal, correto?
Exatamente.
Terminologia correta, impecável. E Vanessa?
Pode ter que haver algum audiovar em relação a alguma decisão minha, gol, fora de jogo, mas na realidade eu nunca vou ter uma participação ativa e daí é mais tranquilo para mim. Em relação ao VAR, eu acho que é muito bom para nós. Porquê? Porque eu vou para o jogo mais tranquila porque tenho a certeza que não vou, que se cometer algum erro grave vai ser corrigido. Ou seja, sei que no final do jogo não vai haver nenhum erro grave relevante no jogo. Portanto, um golo em fora de jogo ou um golo mal anulado, isso deixa-nos mais tranquilas. Em relação a mudanças, temos que ter aqui mais paciência, ter aqui menos stress com a bandeira, portanto, aguentar mais a decisão, não é? Temos que fazer um processo mental um bocadinho diferente do que era antes. Portanto, eu via uma jogadora ou um jogador fora de jogo, esperava que ele jogasse a bola e levantava a bandeira. Agora, tenho que perceber se há ali possibilidade de ser golo ou não, portanto, se é um momento de retardar ou não, porque nem todos os foras de jogo temos que aguardar, porque às vezes não há nenhuma situação promissora, também não vamos deixar o jogo assim. Portanto, essa é a principal diferença, é o mindset de termos que pensar na decisão e não agir logo, portanto, ter que aguardar ali. E acaba por ser igual para o árbitro.
Ou seja, aguenta um bocadinho a decisão também na cabeça antes de ligar logo com o gesto técnico.
E isso nem sempre é bom, principalmente na questão do fora de jogo. Porquê? Eu decidi que é fora de jogo, digo para a equipa vou aguardar, mas for ali um lance muito na queima, até a jogada terminar, ou até ser o golo, ou a bola sair, eu vou pensar, mas cara, não era, mas era, mas não era, mas o que é que eu vi? Então aqueles segundos ficamos cheios de dúvidas na cabeça e às vezes nem sempre são bons, porque normalmente o primeiro feeling é o que está correto.
A seguir pelo instinto inicial, não é? Mas também é como me referiste, não é? Tens sempre também agora esta questão do VAR, não é? Que retira também um bocadinho esse peso, não é? E apoia, dá-vos também um bocadinho mais de suporte.
Sim, pode corrigir no final.
Verdade desportiva acima de tudo. Como árbitra principal, quais são as maiores adaptações que tiveste que fazer?
Assim, em termos de adaptações, aquilo que a Vanessa diz com a bandeira, que é quase teres ali uma bandeira de 10 quilos, não levantar logo, porque são muitos anos a fazer desta forma, levantar logo assim que temos um fora de jogo, e agora temos que aguardar e esperar para o momento certo. No nosso caso estamos no lance de iminência de golo, eu até posso achar que há uma falta, por exemplo, em cima da guarda-redes, uma falta atacante, ou alguma infração, e temos que aguardar o apito, temos que esperar que a jogada termine, que dê golo, que a bola saia, outra coisa aconteça, para depois sim assinalarmos a infração. Portanto, é um bocadinho mais de retardar o apito. Por um lado, se a nossa colega diz a Inês vou aguardar, eu também ter o foco no jogo de a seguir pode haver um penalti, portanto, não posso ficar com aquela decisão, ah sim, isto a seguir vai ser fora de jogo, porque pode não ser, e depois tenho que decidir um penalti, portanto o foco tem que ser total. Independente de alguém nos dizer que a seguir vai invalidar a jogada, porque a verdade é que essa decisão pode estar certa ou pode não estar, e depois há um penalti que pode ficar por decidir, e isso também não é bom. Portanto, obviamente que temos que ter ali um compasso de espera, um foco ainda maior, mas que na verdade para nós é bom, porque no final do dia temos mais duas pessoas da nossa equipa que estão dentro da VOR, que é como se chama a sala onde estão os VARs, que estão lá para ajudar e para repor a verdade esportiva.
Portanto, mais das partes de olhos, não é?
Mais das partes de olhos, é isso mesmo.
Aí, a observar. E como é que vem esta introdução aqui da tecnologia, não é? Agora cada vez vemos mais tecnologia a ser introduzida no desporto, não é? Não só a nível do VAR, mas também noutras questões. Isto depois também vai ter aqui algum impacto, não é? Não só na competição, nos jogadores, em vocês, no staff. Como é que vocês veem esta... No jogo, exatamente. Sim. Como é que vocês veem essa introdução?
Olha, no início, quando nós tivemos o nosso primeiro jogo, eu fiz questão de explicar às jogadoras de, olha, se vocês acham que é fora de jogo, não parem, porque nós vamos ter que retardar, neste caso as nossas assistentes vão ter que retardar a bandeira. Por isso não parem de correr, só parem quando eu apitar. Portanto, esta foi a primeira, assim, na primeira jornada, as coisas que tivemos que mudar e preparar toda a gente, porque também faz parte do nosso trabalho alertar que estas coisas podem acontecer e qual é que é o protocolo que temos que seguir. Depois, obviamente que tudo aquilo que são tecnologias para repor ou para ajudar na verdade esportiva têm que ser bem vistas, porque isso é o que interessa, não é? É que ganhe o melhor e acabou, independentemente das decisões. A verdade é que começámos sem VAR, agora temos VAR. Para além do VAR temos comunicações, que ajuda também, que é uma questão de tecnologia, e ajuda também toda a gente, não só os jogadores, mas as pessoas que estão no estádio, as pessoas que estão em casa,
a educar
e a perceber o que é que se passou. Eu lembro-me perfeitamente no meu lance que o comentador diz, ah, ok, a Inês não tem que ir ver à zona de revisão porque é uma questão factual. E as pessoas começaram, se calhar, a perceber, opa, as decisões factuais, a pessoa não tem que ir, o árbitro não tem que ir à zona de revisão. E são tudo mecanismos que requerem, obviamente, algumas adaptações. Nós tivemos que treinar estas frases em casa, quase ao espelho, pio, daqui VAR, após revisão VAR, temos que treinar. Portanto, obviamente que isto requer formação, portanto que o Conselho de Arbitragem nos dá, e nós mesmo em casa prepararmos para as situações, para chegar no campo e decidir bem e fazer cumprir os protocolos quando assim tem que ser. Portanto, obviamente tem algumas adaptações para nós, como tem para as jogadoras, como tem para os jogadores que às vezes festejam duas vezes, ou festejam uma e depois ficam tristes. Portanto, acaba por ter adaptações para todos, mas eu acho que tem sido muito bom, e este é o caminho, não é? Da evolução para maximizar a verdade esportiva.
Pois, e agora o que é que...
O que é que sim, ou seja... É verdade, a tecnologia tem... Eu acho que tem não só andar de mãos dadas com a arbitragem, como com o mundo inteiro, com a sociedade, com a evolução da história também. Portanto, é inevitável e cada vez vai estar mais presente nas nossas
ainda
vidas.
Ainda mais eficiente, não é?
Para o bem e para o mal, vamos ter que levar com isto. O que é que nos reserva ao futuro?
O que é que nos reserva ao futuro? Isso é uma pergunta muito difícil. Mas eu acho que vai nesse sentido da tecnologia cada vez mais poder ajudar-nos, porque nós somos humanos e temos limitações e, portanto, se aquilo que é importante é a verdade esportiva, acho que tudo o que venha por aí ajudar é importante. E não sei, o futuro...
Vamos esperar.
Vamos ver.
Não, mas definitivamente que vai ajudar a que os processos sejam mais rápidos, não é? Porque também à medida que nós temos mais experiência, nós e quem está no VAR, porque o VAR também são duas pessoas e que ganham mais experiência, mesmo na questão de definir os foras de jogo, se as próprias decisões e a análise ser tudo mais rápida, com melhor tecnologia, vão-se tornar decisões mais rápidas e vamos todos ganhar tempo. Portanto, vamos, no fundo, dar mais velocidade ao jogo. Isso é o que nós esperamos, pelo menos.
Sim, é importante também, acho que a verdade esportiva, mas também não tirar a alegria, a emoção do jogo,
isso,
não é?
Exatamente.
Vamos sempre
há este
balanço,
não é? Há este balanço que é muito complicado, porque não deixa de ser um espetáculo. Claro. E aquela também se pode ser visto com dupla emoção, não é? Festeja uma vez, depois chora, ou então festeja duas vezes. Também vimos isso.
Mas... E, ou então ficamos naquela ansiedade, não é? De saber...
Existe essa ansiedade para os jogadores, mas no fundo não parar o jogo, que é algo que, por exemplo, a média de tempo útil de jogo vai diminuir, ou diminuiu sempre no primeiro ano de VAR, é estatística, é factual, e isso advém também dessa adaptação que os árbitros têm que fazer e que os próprios jogadores também têm que fazer para que o jogo retome a sua normalidade. Obviamente que se há uma paragem para revisão vai sempre diminuir, mas se calhar quanto mais tempo passar, mais fácil e mais rápido serão essas revisões, como estavas a dizer. Vamos voltar ao início. E início. Agora já estamos quase no futuro, já estávamos aqui a fazer previsões.
Sim, voltamos ao passado, não é?
Voltamos a esta conversa e vemos as coisas se cumprir.
Exato. Estamos perante duas conceituadas árbitras. Nós já dissemos aqui a quem nos acompanha um bocadinho daquilo que vocês foram fazendo e têm um percurso muito bonito. E a Inês foi jogadora, Se calhar a Vanessa vai-nos contar aqui também. Mas vamos lá não começar. Não, a Inês foi guarda-redes, é lá no fundo. E Vanessa, começamos por ti. Como é que começou a tua vida no desporto e depois a transição para a arbitragem? Ou se foi logo a arbitragem?
Então, jogar não.
Jogar não.
Não, eu sou muito má, não tenho jeito.
Já esclarecemos essa parte, certo. Não é?
E acho que foi por aí que vim parar a arbitragem, porque fiz outros desportos, mas futebol não. Gostava muito de futebol, gosto, sempre gostei, acompanhava muitos jogos em casa. O meu pai, como é óbvio, estava sempre a ver futebol, quer dizer, é óbvio. É normal na geração dele. E, portanto, eu queria participar no jogo. E lembro-me que um dia pensei, como é que os árbitros são árbitros? Fui pesquisar, encontrei um curso na Associação de Futebol de Lisboa, tirei e gostei, fui ficando. E pronto, agora já não sei viver sem este...
Porque eu agora, nós às vezes pensamos, pronto, mesmo nos campeonatos distritais há poucos árbitros, há muita falta de árbitros, é normal, é uma posição muito difícil, principalmente pelo que vem de fora. Em si já é difícil, acredito eu, ter a decidir aquilo tudo, leis de jogo, pessoas, cansaço, correr, sim, pensar, etc. Mas com aquilo que, suposta, que vem de fora, que normalmente até é o que implica mais e o que faz mais as pessoas desistirem. Mas hoje em dia há muita consciencialização daquilo que é o árbitro. Cada vez mais se trabalha isso. Há campanhas, há tudo para tentar trazer as pessoas. Na tua altura não havia. E essa não. Como é que uma mulher, menina na altura, se lembrou?
Eu acho que é porque eu sou um bocadinho teimosa e vou contra. Até porque...
Enquanto
estávamos ainda no curso, houve a oportunidade de fazer um jogo. Vários jogos, e houve um que era ali perto da minha casa, eu ofereci-me. Ainda levei um colete a dizer estagiária, portanto nem sequer levava equipamento de árbitro. Estava completamente identificada, toda a gente sabia que eu era a maçarica ali. E como é óbvio, não correu muito bem, não é? Tinha muitos pontos de melhoria, por assim dizer. E lembro-me, no fim do jogo, o meu pai disse: Vanessa, desiste, tu não tens jeito nenhum.
Logo assim.
E eu pensei, o quê? Eu nem acabei o curso e ele já está a dizer para eu desistir. Não, então acho que eu acabei o curso e ali os primeiros jogos foi um bocadinho por teimosia. Mas depois eu acho que também tive sorte. Por exemplo, porque lá está, era como eu estava a dizer, eu queria participar no jogo e para jogar não tinha jeito e, portanto, eu gostava de estar e a adrenalina. E depois acho que também tive sorte no início, que tive colegas que foram extraordinários comigo e que mesmo nas coisas que eu não fazia bem, não foram críticas duras, sempre me incentivaram e tive apoio e eu acho que isso foi fundamental para ficar.
Inês? Olha, eu fui um bocadinho por acaso. Eu comecei o futebol já tarde, eu sempre quis jogar futebol, os meus pais não deixavam muito, eu era federada em ténis. Às tantas, passados uns anos mudámos de casa e eu disse, olha, se não me inscreverem, se não me quiserem levar ao futebol, eu vou, porque o estádio é ao lado da minha casa, eu posso ir a pé.
Já nada
não foi necessário, acabavam por... Eu ainda jogava na altura no Oeiras, ou comecei a jogar, mas na minha idade já não dava para jogar com rapaz, ou seja, só podia ir aos treinos. E pronto, e depois acabei por ingressar um clube na primeira divisão feminina na altura e fui ficando. Só que eu comecei muito tarde, portanto, o que as meninas de hoje em dia começam a competir aos 7 e começam esta formação aos 5, 6, 7 anos, eu só comecei aos 15 e já era sénior. E a verdade é que isso fez com que eu não tivesse muito tempo de jogo. E houve um dia, no final da época, que eu estava no banco... E o árbitro assistente, que era um rapaz que eu hoje, eu estou sempre a dizer isto, eu gostava de o conhecer, eu não sei quem é, eu já fui ao score da federação ver o jogo e não tem lá a informação da equipa de arbitragem, mas eu gostava de saber.
Se está a ver este podcast,
se estiver a ver ou ouvir, que contacte. E eu lembrei-me de lhe perguntar: olha, como é que se é árbitro? Oh, senhor, desculpe lá, então ele andava para trás e para a frente a explicar-me como é que era preciso ser árbitro. E foi um bocadinho isto.
Uma dificuldade extra, portanto, para assistir.
Sim, sim, eu não estava sempre a fazer perguntas, ele ia para a frente.
Quando ela passava pela frente, não é?
Ah, parece, se fosse contigo.
E ele disse: sim, já vou. Quando chegava ao pé de mim, eu perguntava: como é que é ser árbitro? E ele: então, na tua associação, que no meu caso também é a Associação de Futebol de Lisboa, podes ir lá ao site e inscreves-te no curso. E ele ia para a frente, depois voltava. Então, mas desculpa, mas o curso como assim? Pronto, tens lá um link, inscreves-te, tens umas aulas e tal, mas se quiseres depois no final do jogo falamos. Mas ele já me tinha respondido a tudo, já não precisa falar com ele no final do jogo. E assim foi. Acabei isto era maio ou junho, portanto, mesmo no final da época. Depois em para aí julho ou agosto, houve, lá está, o tal novo curso de arbitragem, que era em outubro, que iniciava, e assim foi até hoje, há 7 anos.
Normalmente as jogadoras estão atrás de nós, fazem questões, mas isto não era fora de jogo, aquilo não era falta.
Eu era simpática e quis saber como é que é a carreira de um árbitro. Mas hoje, felizmente, já há muito mais campanhas. Eu sou quase até da opinião que todos os clubes deviam ter um pequeno cartaz a explicar como é que se pode ser árbitro. Porque é como tu disseste bem, que é, há poucos e há muitos jogos e cada vez há mais competições masculinas, femininas, desde o futebol 7 até aos séniores no distrital e no nacional. E às tantas não vai ser viável os árbitros fazerem 5 ou 6 jogos por fim de semana, porque também somos pessoas, também têm família, alguns eventualmente estudam, outros trabalham, outros têm filhos.
E o próprio cansaço, e é o próprio,
exatamente, e o próprio cansaço, ou seja, o ideal seria mais ou menos haver 2, 3 jogos por fim de semana para um árbitro do distrital, e para isso é preciso haver mais árbitros. Portanto, todos aqueles que quiserem ser, vão às suas associações, como eu aprendi na altura, e inscrevam-se, porque é importante e é preciso. E a verdade é que é como a Vanessa disse, nós somos companheiros uns dos outros. Se não tens equipamento e vens fazer um jogo comigo, eu empresto. No final do jogo, se tiveres pontos a melhorar, eu vou-te ajudar para que consigas ficar e não desistas, como o pai da Vanessa
dizia. Não sejam como o pai da Vanessa, assim, é isso.
Tentamos crescer uns com os outros, porque também sabemos que são precisos cada vez mais.
Isso também vem aqui depois de um bocadinho, estava-se a falar mesmo dessa estratégia, mas também já há cada vez mais projetos, né? Mesmo da FPF aqui vem arbitrar. Se calhar na altura, se vocês também soubessem deste tipo tivesse de projetos, também era completamente diferente, né? Portanto, agora há mais estas estratégias, mesmo um projeto onde tu próprio estás inserida. Exatamente. Agora, não é? Agora mais recente também com o Conselho de Arbitragem, como é que está a correr essa experiência? Queres explicar aqui um bocadinho?
Sim, diz o projeto do profissionalismo.
Uhum.
Sim, portanto,
nós tentámos encontrar o nome.
Pois, mas não ouvimos
um nome. Mas não havia um nome para aquilo, normalmente há sempre.
Eu chamo-lhe assim.
Projeto do... os pomposos que tu vens jogar, por exemplo, mas aquilo não tinha nome.
Portanto. Não tinha. Pronto, isto para contextualizar, nós temos neste momento no Nacional feminino 3 categorias de árbitras. Depois temos mais um quadro de árbitras assistentes. Portanto, há um quadro específico para árbitras que queiram ser só assistentes, como a Vanessa, por exemplo. E depois há três divisões, digamos assim, de árbitras. Tal como no feminino nós temos a primeira, a segunda e a terceira divisão. Pronto. E na primeira divisão nós fomos agora inseridas 6 árbitras num projeto do profissionalismo, podemos-lhe chamar assim, semi-profissionalismo, o que nós queiramos chamar, em que basicamente consiste nós termos semanalmente ou 4 dias por semana formações e treinos, que obviamente requer mais disponibilidade, mas temos os formadores, temos fisioterapeuta, temos médico, temos acompanhamento. Nós estamos inseridos em 2 polos profissionais com os árbitros da Primeira Liga, portanto, da Primeira Liga Masculina, que temos neste caso em Odivelas e na Maia, portanto, no Sul e no Norte. E nós todos estes dias, portanto, 4 dias por semana, estamos em formações diárias com eles, em que aprendemos todos juntos, eles connosco, nós com eles, outras abordagens, aprendemos sempre com os erros uns dos outros e com as dicas que nos possam ajudar a evoluir, com formadores específicos. Temos um dia específico, por exemplo, para o futebol feminino, portanto, nós temos quem analisa os nossos jogos, nós analisamos sempre, a primeira coisa que eu chego a casa depois de um jogo é ligar a televisão e ver o meu jogo e analisar, mas depois temos um formador que vê estes jogos também e que reunimos com outras árbitras e as árbitras assistentes como é que nós podemos melhorar enquanto equipa de arbitragem. Ou seja, temos todo este apoio. E depois, claro, temos formação VAR, para além da física normal, temos estas formações mais teóricas em sala, e muito importante cada vez mais, principalmente com esta questão da visibilidade extra, que é termos um acompanhamento com um psicólogo desportivo, à semelhança do que acontece com a maioria das atletas de elite, e nós temos esse apoio também neste projeto, que é fundamental. E eu diria que essa, nós não falámos há bocadinho, mas se calhar é uma das maiores adaptações que nós temos que fazer, ou tivemos que fazer ao longo destes últimos anos. Mais visibilidade requer que nós estejamos melhor psicologicamente para decidir. E para que o burburinho lá de fora do estádio, os adeptos, ou mesmo a pressão do jogo em si, não nos afete minimamente e que estejamos focados na tarefa. Portanto, nós temos todo este tipo de apoio. Somos 6 árbitras neste momento envolvidas neste projeto, mas eu acredito que com o aumento da visibilidade, das competências, tudo isso, da competição em si também, vai fazer com que este número de 6 passe a ser 8, 10, 12.
O objetivo é esse.
O objetivo é esse.
Na vossa formação, quando é que deixa de ser um abrangente, ou seja, sou árbitro e passo a ser, sou árbitro principal, árbitra e árbitro assistente. Há essa diferença no momento do género especialização?
Sim, sim.
A partir de que momento?
A partir do momento que chegamos aos campeonatos nacionais, mais ou menos. Ou seja, nos distritais nós fazemos tudo. Fazemos árbitro, árbitro assistente, fazemos jogos a dois árbitros, que é ali um misto entre árbitro e árbitro assistente. Portanto, temos a oportunidade de experimentar tudo. Quando chegamos aos campeonatos nacionais, como há quadros específicos de árbitro assistente, portanto, temos que optar. No caso do futebol feminino, portanto, nós podemos nos candidatar a ser árbitras assistentes femininas. E no caso do masculino é igual. Podes-te candidatar para ser árbitra assistente.
Na formação é tudo igual?
Quando na formação de base?
Conteúdo.
É tudo igual. Distrital, é tudo igual.
E no conteúdo
de base?
Sim.
No conteúdo de base é exatamente igual, porque tu quando tiras o curso não há um curso de árbitro e um curso de árbitro Exato. Assistente.
Okay.
Agora, nós atualmente as formações, aquelas formações, por exemplo, que a Inês estava a falar, existem formações que são para todos e existem formações que são específicas para árbitros e formações que são específicas para árbitros assistentes. Há muitos árbitros, nos últimos anos o que tem acontecido é que há árbitros e árbitras que fazem carreira de árbitro e depois chega ali a uma altura e mudam.
Mas
as coisas estão a mudar. Isto porquê? Porque anteriormente nós não tínhamos um quadro de árbitras assistentes femininas, especialistas. Portanto, todas éramos árbitras. Eu quando comecei a ser assistente, eu era árbitra. Portanto, eu fui árbitra das competições femininas nacionais.
Vanessa chegou a apitar jogos meus.
Meus, certo.
Deus também.
Eu lembro.
Portanto, depois, em termos internacionais, o que acontecia? Tínhamos árbitras e essas árbitras levavam outras árbitras como árbitras assistentes. E nós só tínhamos árbitras internacionais. Houve uma altura que foi proposto quem é que gostava de se candidatar a árbitra assistente internacional. Portanto, na altura eu candidatei-me e fiquei árbitra em Portugal e árbitra assistente internacional. Ou seja, depois andava ali sempre numa troca. Em Portugal era árbitra, fora era assistente.
Tudo um caminho, não é? Vai ser com quantidade também se vai conseguindo fazer
claro,
estes caminhos.
Mas isto porque lá fora também já havia muito essa separação e já estava mais...
Já estava começando a haver.
Okay. Mas em muitos outros países aconteceu tal e qual como aqui. Inicialmente eram sempre árbitras. Até que depois a Federação e o Conselho de Arbitragem decidiram que realmente ia haver um quadro especialista e pronto, foi-nos questionado se queríamos ser árbitras ou árbitras assistentes.
Foi aí que se fez.
É aí que faz
a separação das águas.
Exato. Mas há também, pois, lá está, como há formações mais específicas aqui para principais, pois também há mais específicas
sim,
para as assistentes.
Da nossa carreira, sim.
Mas é muito importante as formações conjuntas, porque a verdade é que nós somos uma equipa e há situações em que o árbitro tem que ajudar a Vanessa nas questões do fora de jogo, de sim, interferência, sim. Se é um ressalto, se é deliberado, etc. À semelhança de, em zonas, se calhar, perto da área dela, que ela tem a melhor visão para me dizer se é penalti ou não, por exemplo. Ou seja, convém eu perceber também minimamente fora de jogo e a Vanessa do que é que são faltas e não faltas ou situações para cartão amarelo, saber as leis de jogo.
Por
nós
isso
somos
é que
uma equipa,
o conteúdo
de
base é igual para todos.
Exatamente.
Que é para toda a gente estar a pensar mais ou menos da mesma maneira.
Sim, claro.
Vamos só fazer uma quebra porque isto está quase a acabar e nós não queremos ir parar isto de ir aos desafios, não é?
Exato.
Portanto, vamos começar aqui.
É, só que um desafio aqui rápido, que é se pudessem tirar uma regra do regulamento, aqui das leis, qual seria? E porquê? Mas muito rápido.
Tirar, alterar, vá. Tirar, sim, alterar.
Modificar. Adaptar.
Ninguém nos ouve.
Sob pressão é um bocadinho complicado.
Público. Ninguém nos ouve.
Também podes dizer já a tua, enquanto a Inês pensa.
Eu, por exemplo, não é bem... Não é, é uma, sim, não é o regulamento, é mais lei de jogo, que é irrita um bocadinho as pessoas quando estão à espera o tempo, os jogadores demoram muito a pôr a bola para o canto, a bola para o pontapé de baliza, no lançamento lateral e ajeita a bola e limpa, não sei o quê. E nós, normalmente, nos recomeços, por exemplo, no lançamento lateral, se uma jogadora ou um jogador demorar muito a lançar a bola, o que é que nós fazemos? Amarelo, cartão amarelo, por retardar o recomeço de jogo. Para mim, não era amarelo, era, ok, bola para outra equipa. Não queres lançar? Há quem queira. Muda a posse.
E está feito.
Mas para que fique claro, isso não acontece. Atualmente este cartão amarelo.
Ela não faz.
Era
mas
no livro rápido, de Inês.
Isso era assim. Livro ideal. Assim, sob pressão. Não. Eventualmente haveria mais, mas é o que eu me lembro agora.
Não, foi boa, foi boa.
É assim, se calhar aqui relacionado um bocadinho com o fora de jogo, e toda a gente, as pessoas também falam nisso, não é? Às vezes vemos golos anulados por 2 ou 3 centímetros, e isto para já é humanamente impossível nós decidirmos e vermos isso em campo. Haver aqui uma margem acho que era bom, mas claro que depois vamos sempre bater àquela questão que é qual é que era a margem justa, pois, ou o que é que era ideal, mas acho que sim. E já agora, também outra ideia é... Os jogadores que simulam. Acho que sim. Essas coisas deviam ser mais penalizadas, porque tentar enganar.
É verdade, Vanessa, essa não. É muito boa.
O trabalho já é difícil com o malta a tentar enganar.
Um amarelo às vezes é pouco, porque não estás só a enganar o árbitro, a equipa de arbitragem, estás a enganar os teus colegas, os teus adversários e o jogo. Pá, não queres jogar, há quem queira. Sai.
O livro da Inês é todo assim. Só fica quem quer jogar.
Quer jogar a quem quer.
Mas é verdade, porque o que importa é o espetáculo. E porquê que nós vamos estar a tentar enganar alguém, não é? É muito mais rico. Ok, olha, falhou na bola. Falhou sim senhor, mas não vai dizer que sofreu falta.
Isso era uma boa discussão, porque o resultado muitas vezes interessa mais do que qualquer coisa e portanto...
Mas para mim, para nós...
Não vamos iniciar essa discussão.
Não, para nós é muito mais importante os bons jogos do que propriamente são homens, são mulheres, são pequeninos, são grandes. Isso para nós é um bocadinho diferente. Que queiram jogar, é o que interessa.
Exato.
Vem jogar, vem arbitrar.
É isso.
Última, já acabou. Se pudessem escolher um jogo, uma cada uma, um jogo para arbitrar, imagina o que é ser árbitra naquele jogo. Gostava mesmo de estar ali. Qual é que era?
Qualquer liga.
Ah, qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Eu acho que eu sei o que é que a Vanessa vai dizer.
A final da Liga dos Campeões feminino.
Final da Liga dos Campeões feminino. Já estiveste na Liga dos Campeões.
Já.
Está quase.
Eu, talvez a final de um Euro. Mas para isso não precisava ser árbitro internacional primeiro, mas se esperarmos sonhar, a final de um Euro.
Então, para construir o caminho até lá, não é?
Sonhar é sempre sonhar, permitido sonhar. E exato. Assim terminamos.
E assim terminamos. Olha, muito obrigada às duas por terem estado aqui presentes, também ao Conselho de Arbitragem, por tornar tudo isto possível. E lá em casa, já sabem, se quiserem dicas para como ser árbitras, não é? Onde procurar, exatamente. Ou aqui, regras e sugestões, não é? Podem rever aqui este episódio e todos os outros que temos desta segunda temporada e da primeira do nosso querido podcast Admit It. Até à próxima!
Venham arbitrar!